Hoje nós vamos falar sobre uma história da Bíblia que nós encontramos que nos ensina que nós devemos aproveitar o que Deus nos deu para cumprir a missão que Ele tem nos dado. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 5, versículos 1 até 12. Olá, meu nome é Brian, eu sou de origem norte-americana e eu moro no Brasil há 28 anos. Atualmente, eu e minha esposa trabalhamos com povos indígenas em Roraima. E nós ministramos cursos bíblicos e também fazemos treinamento para liderança para as igrejas indígenas. E é um prazer poder estar com vocês na IBNU. E conhecemos a IBNU através do pastor Sayão, que foi o professor da minha esposa no seminário. E uma das coisas que nos admiramos sobre a IBNU é seu compromisso de levar o evangelho não somente à cidade de São Paulo, mas também a outras partes do mundo e a outros povos também. E esse trabalho não é fácil, tem grandes desafios e exige que usemos tudo que Deus tem nos dado para poder cumprir essa grande missão de levar o evangelho até os confins da terra. E hoje eu gosto de falar sobre uma história na Bíblia de um homem que soube aproveitar o que Deus havia dado para ele, poder cumprir a missão que Deus deu para ele. E o nome dele é Salomão. E a história se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura de versículos 1 até 12. Então diz assim: quando Hiram, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hiram: tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai, Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros de Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hiram ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão. Exclamou: bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. Hiram respondeu a Salomão: recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho, mas meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la. Em troca, fornecerás alimento para a minha corte. Assim, Hiram se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hiram 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hiram. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Houve paz entre Hiram e Salomão, e os dois fizeram um tratado. Para resumir o que nós aprendemos dessa história de Salomão, é o seguinte: aproveite o que Deus tem dado para cumprir a sua missão dada por Deus. Quem te vê que o Salomão recebeu uma grande missão de Deus, a construção do templo em Jerusalém, que seria uma morada do Senhor entre o seu povo. É claro que Deus é onipresente. Está presente em todos os lugares e não precisa de uma casa para morar. Mas o templo serviria como uma referência da presença de Deus entre o seu povo. Uma referência permanente para várias gerações. Não somente para o povo de Israel, mas também como testemunho para todos os povos, todas as nações ali ao redor de Israel. Para servir como uma referência da glória de Deus. Para mostrar quem era o Deus verdadeiro, mostrando os seus atributos, a sua santidade, a sua justiça, também o seu amor, o seu cuidado, a sua graça, misericórdia. Então, esse templo era muito importante para o povo de Israel, era uma grande responsabilidade para Salomão para cumprir esse trabalho. E Salomão precisava usar tudo que Deus havia dado para ele para poder cumprir essa missão. Porque era muito grande e não era fácil terminar esse trabalho. Nós também recebemos uma grande missão. E o nosso trabalho é diferente de Salomão. Que o seu trabalho era de construir um templo feito de pedras. Mas hoje nós temos a missão de construir um outro tipo de templo, feito de pessoas, como diz em Efésios, capítulo 2, versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então hoje o templo não está mais em Jerusalém. Mas, na verdade, está espalhado pelo mundo inteiro através do povo de Deus. Não feito de pedras, mas de seres humanos. Apesar de algumas pessoas talvez tenham cabeça dura, mas não está falando sobre pedras que nós construímos hoje. É claro que nós precisamos de prédios para nos reunir, mas o foco hoje é o povo de Deus. E Deus tem nos convocado para participar dessa obra, para a edificação da sua igreja, do seu povo. Então, nós temos uma grande tarefa. Para poder completar essa obra, aqui nós também precisamos aproveitar tudo que Deus tem nos dado para cumprir essa grande missão da expansão do Evangelho. Agora, o Salomão soube aproveitar o que Deus havia dado. E a primeira coisa que Deus deu para ele foram os relacionamentos. Logo no versículo 1 de 1 Reis 5, encontramos um grande amigo de Salomão, que na verdade foi um grande amigo do seu pai, o rei Hirão do Tiro. E Hirão havia ajudado Davi na construção do seu palácio. E agora o Salomão aproveitou esse relacionamento, essa amizade do seu pai, para poder convidá-lo a participar dessa obra. Para juntos, com os recursos de cada um, construir esse templo. Então, quando ele fez esse convite a Hirão, o Hirão estava muito alegre em receber essa proposta e aceitou participar dessa construção. Também a gente encontra um outro relacionamento muito importante, porque o Salomão falou sobre o Senhor, o Deus de Davi. Mas depois ele falou que o Senhor também é meu Deus. Que esse relacionamento íntimo de seu pai com o Senhor, também, ele também abraçou esse relacionamento. Que não era apenas a fé do seu pai, mas também era a fé dele no Senhor. Também o Salomão contou com vários outros relacionamentos, inclusive todo o povo de Israel, como também os trabalhadores que o rei Hirão enviou para ajudar. Então, muitas vezes a gente se refere a esse templo como o Templo de Salomão. Mas o Salomão não realizou essa obra sozinho, mas teve a ajuda de centenas de milhares de pessoas. E nosso trabalho que Deus nos deu, uma expansão do Evangelho, também não é diferente. Não é um trabalho que conseguimos fazer sozinhos, mas precisamos da ajuda de muitas pessoas, trabalhando juntos nessa obra. Em nosso caso, nós trabalhamos com uma agência missionária, chamada MEVA, a Missão Evangélica da Amazônia. E contamos com vários outros colegas que trabalham juntos nesse trabalho para levar a palavra de Deus, o evangelho, aos povos indígenas da região norte do Brasil. E nós temos uma equipe que ensina esses cursos bíblicos, porque realmente a gente não ia conseguir fazer isso sozinhos. Então nós agradecemos muito por esses relacionamentos que Deus tem colocado em nossas vidas para trabalharmos juntos. Também nós contamos com relacionamentos entre os povos indígenas. Tem alguns alunos que completaram os nossos cursos, que hoje nós temos o privilégio de poder ensinar juntos, lado a lado, para os novos alunos nos cursos para liderança. E uma grande alegria poder trabalhar junto com eles. Enquanto nós não podemos estar presentes em muitas comunidades, eles que estão levando esse trabalho, ministrando ao seu povo e ensinando a palavra de Deus e fazendo discípulos entre o seu povo. E não podemos deixar de falar também sobre a importância da IBNU. E já faz muitos anos que conhecemos o pastor e também outros da IBNU, mas agradecemos por vários motivos que têm nos ajudado, através de orientações, através de conselhos, materiais, orações, de tantas formas que nós temos sentido realmente o apoio desse relacionamento com a igreja e também de muitas outras igrejas em vários outros estados e países também. Então, pergunto para você, quem que Deus tem colocado na sua vida, para você trabalhar junto, servir ao Senhor junto na sua obra, de poder levar seu evangelho a outros que precisam ouvir? Outra coisa que Salomão soube aproveitar foi o tempo. O tempo certo que Deus deu para ele. Que, na verdade, o pai de Davi queria muito construir esse templo. Mas Deus falou para ele que não era o tempo certo, porque ele travava muitas guerras com os inimigos, vizinhos, e até teve alguns conflitos interiores em Israel, e tinha muito sangue nas mãos de Davi. Então Deus disse para Davi que foi realmente um desejo digno de poder construir esse templo, essa morada de Deus, mas ele disse que não seria ele que iria construir, mas seria seu filho para fazer essa obra. Então Salomão percebeu que era o momento certo de construir esse templo, uma vez que ele assumiu o trono. E já todos os inimigos tinham sido vencidos e vivia uma época de paz, em que não precisava temer o ataque dos inimigos. E também aqueles homens que antes lutavam nas guerras, agora estavam disponíveis para poder trabalhar na obra, para poder fazer parte das equipes de construção. Então, Salomão, ele aproveitou esse momento que Deus proporcionou para conseguir começar essa construção. Na verdade, nossas vidas são definidas pelos momentos que nós aproveitamos ou não aproveitamos. E houve um momento no nosso trabalho em que nós completamos um dos nossos cursos de capacitação ministerial para os líderes. E tivemos a formatura e perguntamos, será que nós devemos continuar esse curso com uma nova turma de alunos? Mas percebemos que não era o momento certo, mas precisamos pausar esse ministério, porque não havia alunos suficientes preparados para poder começar um novo grupo de estudo. Mas percebemos outra necessidade, era no ensino teológico. Então, não somente os nossos formados, mas também outros que estavam interessados nessa parte, para poder aprender como ensinar as doutrinas básicas da Bíblia nas suas igrejas. Então, nós iniciamos esse outro curso, e quando nós terminamos, depois de 4 anos, os próprios alunos pediram esse curso de liderança de volta. E no início de 2024, nós começamos uma nova turma de alunos, com mais de 20 alunos, para poder se preparar para o ministério na igreja para poder levar a palavra de Deus para outros lugares também. Então, a gente vê que o tempo certo que Deus dá é muito importante. E muitas vezes em nossas vidas, nós podemos encontrar limitações por causa de saúde, por causa de questões familiares, questões financeiras e outros fatores em que Deus está dizendo para nós que é o momento de esperar. Mas outros momentos que Deus abre as portas está dizendo que é momento de tomar ação, é para agir. E nós devemos estar prontos para aproveitar esses momentos, para agir nos momentos certos que Deus nos dá. Também, o Salomão soube aproveitar as promessas dadas por Deus. Porque Salomão era jovem, inexperiente, nunca tinha encarado um projeto desse na sua vida. Então, para construir um templo que pudesse refletir a glória de Deus durante gerações, ele precisava contar com a presença de Deus. Então, ele lembrou das palavras que Deus havia falado para seu pai, que seu filho, que eu colocarei no trono, esse vai construir o templo em honra ao meu nome. Então, Salomão abraçou e realmente segurou essas palavras no seu coração. E com certeza, nos momentos difíceis durante a construção, ele lembrou dessas palavras para dar coragem e para ter a certeza e a confiança que esse projeto ia para frente, iria chegar a ser completo. E também, nós recebemos muitas promessas na palavra de Deus quanto à expansão do evangelho. Lá em Mateus 24:14, diz que esse evangelho será pregado a todos os povos, como testemunha entre todas as nações, e então virá o fim. Jesus disse também em Mateus 16, que eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno poderão vencê-la. E lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo João viu uma multidão diante do trono do Cordeiro, louvando a Deus, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, louvando ao Cordeiro juntos. E tudo isso nos indica que realmente o evangelho vai chegar até os confins da terra, vai chegar em todos os lugares, vai ter representantes de todos os povos diante de Cristo quando ele vier. Então, nós podemos ter coragem e certeza que, apesar de muitas vezes ter resistência ao evangelho, que Deus está conosco e Ele vai fazer com que isso tenha sucesso, para que as pessoas possam ouvir e crer em Jesus Cristo. O Salomão também soube aproveitar as habilidades dadas por Deus. Sabemos que a grande habilidade que Deus deu para ele foi a sabedoria. Foi algo que Salomão pediu de Deus e Deus concedeu em cheio. E Salomão aproveitou essa sabedoria que Deus deu para ele para fazer esse trabalho. Ele usou a sua sabedoria para poder comunicar com o povo, para poder lançar essa proposta desse projeto, para poder mobilizar toda a nação para participar, como também fazer alianças com outros povos vizinhos. Também ele soube organizar o trabalho e colocou outros homens como capatazes, também como supervisores, para ajudar nessa parte de administrar o trabalho. De fato, a obra de Deus depende de uma boa administração. Não é somente pregadores da palavra ou professores de Bíblia que fazem com que a missão avance. Mas também precisamos de bons administradores, bons gerentes, para que o trabalho de Deus possa ter êxito. Mas também tinha outras habilidades com que o Salomão contava. Por exemplo, os sidônios eram muito hábeis em cortar madeira. Então eles souberam tirar as madeiras, tirar tábuas para a construção do templo. Também tinha outras pessoas que trabalhavam com a parte artística, artesãos, também pessoas que trabalham com tecidos, como também outras habilidades específicas. E também a gente vê que, com certeza, teve gente que trabalhava na cozinha para poder alimentar todas essas equipes de trabalho. Mesmo aqueles que não tinham muita sabedoria, nem muitas habilidades, usavam a sua força para carregar os materiais, as pedras, as madeiras e os outros. Então, a gente vê que todos eram importantes para essa grande obra. Todos trabalhando juntos, conforme as habilidades que Deus deu. E investiram as suas capacidades na obra de Deus para a glória de Deus. E a obra que também nós participamos depende das muitas habilidades que vários trazem para esse trabalho. Eu faço parte de uma equipe que ensina cursos bíblicos e dá treinamento. A minha esposa já está focada mais na parte musical, de louvor, e também trabalha com ensino de crianças. E também trabalha mais na parte relacional, conversando com jovens, mulheres e outros, e dando ânimo dessa forma. Também nós temos outros colegas que trabalham com a tradução bíblica nas línguas indígenas. Ainda outros trabalham com a escola, para poder ensinar a ler, escrever, para não somente ler a Bíblia, mas também para ter uma vida melhor. Nós temos alguns que trabalham na parte administrativa, para poder tratar de questões burocráticas, que também, infelizmente, é necessário, mas realmente ajuda outros a estar mais livre para fazer realizar outras funções. E nós temos também pessoas que trabalham na parte logística e também a parte de manutenção, de construção. Então a gente vê todo tipo de habilidade que é útil para a obra de Deus e para a obra missionária, para levar o evangelho. Eu tenho certeza que na ABNU também tem muitas habilidades que podem ser usados, aproveitados para poder usar na obra, para poder avançar a construção do povo de Deus. E eu sei que muitos já estão usando, e todos devem considerar como que Deus tem capacitado você para poder servir a Ele. Também, o Salomão soube usar e aproveitar os recursos que Deus havia dado. A obra de Deus precisa de recursos materiais. E o templo precisava de muitos materiais. E Salomão soube aproveitar o que Deus tinha deixado nas suas mãos. Alguns materiais ele já tinha, já estava à sua disposição. Alguns materiais seu pai Davi havia deixado. Mas outros materiais ele não tinha. Por exemplo, madeira. Não tinha uma abundância das madeiras nobres lá em Israel. Então, ele foi buscar lá com seu amigo, o rei Irão. Mas para isso, ele precisava de recursos para poder fazer uma troca, para poder comprar esses materiais. Mas Deus havia dado bastante fartura de comida em Israel, de trigo, de azeite. Então, ele trocou esses alimentos pela madeira para a construção. E também usou os recursos que Deus havia dado para poder pagar os trabalhadores, que precisavam do sustento para se manter. Então a gente vê que Deus deu muitos recursos para Salomão e usou e aproveitou para investir nessa obra. E a obra de construir e edificar o povo de Deus também necessita de recursos materiais. E nós somos muito gratos por pessoas que têm doado muitas coisas para a obra missionária. Não somente em dinheiro, de ofertas, mas também outros materiais, como roupa, como também outros materiais, livros e bíblias. E tudo isso é necessário para que o trabalho de Deus avance. Mas aí cabe a nós saber aproveitar o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Um dos maiores gastos que nós temos no nosso trabalho é o transporte. Que nós moramos na cidade capital, de Roraima, que é Boa Vista, e de lá nós viajamos para as comunidades indígenas para ministrar esses cursos. Alguns lugares ficam mais perto, outros mais longe. Então nós temos uma picape para poder chegar nesses lugares, que agradecemos a Deus por esse recurso, para poder usar na sua obra. Mas este ano tivemos que fazer uma manutenção. Após 10 anos de uso, estradas esburacadas, tivemos que trocar a suspensão. Mas agradecemos a Deus pelos recursos disponíveis, até para fazer também essa manutenção. Então a gente precisa de recursos para todo tipo de material didático, para produzir apostilas, para providenciar bíblias, inários, e tudo isso é muito útil. Nós agradecemos a Deus pelos recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. E com certeza Deus tem colocado nas suas mãos vários tipos de recursos também. Às vezes nós pensamos no dinheiro como o principal, mas na verdade o dinheiro é apenas um dos recursos que nos dá. E de fato o dinheiro é um bom indicador daquilo que é mais importante em nossas vidas. O jeito que nós gastamos, investimos o nosso dinheiro, vai mostrar onde está o nosso coração. Então, não precisamos usar nosso dinheiro e também outras coisas que Deus tem nos dado para poder usar para a sua glória. Agora eu quero contar sobre uma outra pessoa que nós conhecemos que soube aproveitar o que Deus deu para ela, para poder cumprir a sua missão dada por Deus. Ela mora numa comunidade indígena no norte de Roraima, perto da fronteira com Venezuela. E ela mora nessa comunidade e o nome dela é Joyce. E você pode ver na foto que ela está sentada no chão. E duas coisas que você precisa entender sobre a Joyce. Primeira coisa, que ela ama Jesus. A segunda coisa, que ela nasceu paralítica e não tem uso das pernas desde que nasceu. E está no chão porque é onde se sente mais à vontade. Lembro que a primeira vez que nós visitamos na casa da Joyce, e a minha esposa levou um pequeno colar com cinco cores que pode ser usado para explicar o evangelho. Depois de fazer a explicação sobre quem é Deus, e quem somos nós e nosso pecado que nos separa de Deus, e também sobre o sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados, e sobre a necessidade de colocar nossa fé em Jesus, nos arrepender do nosso pecado, a minha esposa perguntou para a Joyce: você crê em Jesus? E a Joyce respondeu: sim, eu creio. A minha esposa perguntou de novo: mas você tem certeza? Disse: eu tenho certeza. Então a minha esposa deixou esse colar com a Joyce, e desde então a Joyce sempre tem esse colar no pescoço dela. E quem passar na casa dela vai ouvir o evangelho. A Joyce tem várias limitações por causa da sua condição física. Não consegue chegar na escola com facilidade. Não consegue chegar nem na igreja com frequência por causa dessa dificuldade. Porque na comunidade não tem estrada, não tem carro. Então é muito difícil manobrar nessas trilhas de cadeira de roda ou de outras formas de transporte. Mas a sua limitação física não limita a capacidade da Joyce compartilhar a sua fé. Então pode ser a equipe da saúde, pode ser os professores da escola que fazem uma visita, pode ser outros parentes ou visitantes, mas quando vê a Joyce com esse colar, inevitavelmente vão perguntar para a Joyce: mas o que é isso? Me explique para nós. E a Joyce explica a sua fé em Jesus. Também a Joyce, ela tem um pequeno rádio em casa. E todos os dias de madrugada ela acorda para ouvir a Rádio Transmundial, onde tem um professor, Luiz Saião, que explica a palavra de Deus. E como a casa da Joyce é pequena, e não tem forro, toda a casa é obrigada a ouvir também a palavra de Deus. E os pais, os irmãos e outros que moram ali acabam ouvindo. E um dia, a Joyce disse que ela quer ser batizada. Então, nós providenciamos um livro de estudo para pessoas novas na fé e pedimos para o seu primo, o Malaquias, a fazer esse estudo com a Joyce, para se preparar para o batismo. Agora, quando Joyce começou a fazer esse estudo com a Malaquias, os pais também se interessaram. Queria fazer junto, como também a sua sobrinha. Então, durante o estudo, os pais dela tomaram uma decisão. Dizer, nós também temos a certeza que nós cremos em Jesus. E queremos também ser batizados. Agora, quem investiu na vida de Malaquias, quem investiu na vida da Joyce e os pais dela, e a sobrinha dela, foi a tia do Malaquias, a Arsênia. E ela também fez o mesmo estudo com Malaquias, aproveitando o que Deus havia dado para ela. O mesmo estudo que nós fizemos com ela, muitos anos atrás. Então a gente vê que eles souberam usar, aproveitar o que Deus deu para eles. Até no dia do batismo, nós fomos lá no rio, na comunidade, e toda a comunidade acompanhou até lá. E o Malaquias carregou a Joyce para dentro da água. Mas na volta do batismo, várias crianças e jovens perguntando para nós, como que nós podemos ser batizados? O que nós precisamos fazer também para crer em Jesus? Então você vê que através da influência da Joyce, muitos outros também queriam saber como seguir a Cristo. No último curso que Arsênia e Malaquias participaram junto com a gente, no curso para capacitação ministerial, o Malaquias veio com um pedido. E veio pedir mais livros de estudo. Porque agora tem 12 pessoas, inclusive algumas das irmãs da Joyce, que também querem aprender mais como seguir a Cristo e talvez se preparar para o batismo. Então, te vê essa influência de poder aproveitar aquilo que Deus tem dado para poder levar o evangelho para que outros também possam ouvir e crer. E agora, aproveite o que Deus tem dado a você para a glória de Deus. Que nós conhecemos o resto da história de Salomão. Que apesar de aproveitar o que Deus havia dado para construir o templo, mais tarde o Salomão desviou o que Deus tinha dado para a sua própria glória e também a glória de outros deuses. E como consequência, houve uma tragédia em que a nação foi dividida e muitas das riquezas que Salomão havia acumulado foram perdidos. E a gente vê que por causa da sua má colocação, daquilo que Deus havia dado, ele perdeu tudo. Então é uma lição para nós, para aproveitar o que Deus tem dado para nós, para usar para a glória dele. E não para a nossa glória, e não para a glória de outros, mas para aproveitar para o seu reino. E Deus tem nos dado muito, tem nos dado relacionamentos, Ele tem nos dado o tempo, Ele tem nos dado as promessas na sua palavra, tem nos dado muitas habilidades e também recursos. Então cabe a nós aproveitar aquilo que tem nos dado, para cumprir essa grande missão que Deus nos deu, de levar o Evangelho até os confins da Terra, começando onde nós estamos. Então, você não precisa até Roraima para fazer isso, mas você pode começar onde você está. E também Deus nos convida a participar da sua obra ao redor do mundo. Então, nós devemos aproveitar essas oportunidades que Ele nos dá, para aproveitar o que Ele tem nos dado para cumprir a sua missão que Ele nos deu. Amém, e que Deus abençoe a todos.